é o medo. Tudo está errado. Mas, Sr. Deputado, os números são de facto muito importantes, mas os senhores já se enganaram no passado. E no ano passado os números estavam todos errados. E no final do ano as coisas correram muito melhores que aquilo que esperavam. Por isso, Sr. Deputado, é importante que esse debate se faça depois de que terminarmos o ano de 2025. Até lá, os senhores só pretendem assustar as pessoas sem qualquer necessidade.
Muito bem.
Nós sabemos que há um novo Partido Socialista que vem a caminho, que há um novo líder, ainda não sabemos se é líder ou vai ser nos próximos dias, e que parece que tem um estilo diferente do seu antecessor. Mas do estilo nós não vivemos. De ser mais moderado na forma, ser mais simpático, mais cordato, é importante, mas não resolve o problema. E por isso nós não nos esquecemos que o vosso futuro líder se fez parte dos governos de António Costa. E não temos memória de ter feito governo, ter sido governo, ter governado de forma diferente do seu antecessor. E por isso nós aguardamos com muita expectativa, de facto, que toda essa cordialidade, essa alteração de estilo, se traduza em diferenças da ação política, porque isso é que está em cima da mesa. E é importante percebermos, de facto, Sr. Deputado, qual é que é o vosso grau de compromisso com a estabilidade. Os senhores anunciam muito, vêm pedir pactos de regime, pedem isto, pedem aquilo, estão disponíveis para tudo, mas, ó Sr. Deputado, qual é o compromisso que vocês assumem hoje aqui para a estabilidade do país? Vocês estão mesmo disponíveis para serem parceiros dos portugueses ou vão continuar a fingir? É que nós não percebemos dizer uma coisa hoje e no dia seguinte dizem uma contrária. Por isso, é importante que o Partido Socialista perceba o que lhe aconteceu e o caminho que estão a levar, parece-me que é a tendência para piorar. Por isso, digam claramente aqui qual o vosso compromisso com a estabilidade para Portugal.
Sr. Deputado António Mendonça Mendes, 2 minutos para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, agradeço-lhe a questão e verifico e constato que o Sr. Deputado não teve a capacidade de poder rebater qualquer uma das previsões que ali tive a oportunidade de apresentar. E, Sr. Deputado, as previsões servem para que os políticos possam tomar decisões políticas. Se o Governo, numa altura em que assume o próprio Governo que o saldo estrutural primário se vai degradar, se nessa altura, se numa altura em que admite, continua a prosseguir uma política expansionista e procíclica, então, Sr. Deputado, aquilo que eu devo e tenho a obrigação de fazer como deputado é de alertar, que a execuibilidade deste programa de governo é uma execuibilidade que é apenas um ato de fé, que aliás a sua intervenção vazia de qualquer conteúdo confirma isso mesmo. É apenas um ato de fé. Porque o mais importante, Sr. Presidente e senhoras e senhores deputados, é nós continuarmos a dar garantias ao nosso país de crescimento e de crescimento sustentável. Porque depois de 8 anos de crescimento médio anual de 2,2%, de pararmos com resultados de 1,9% ou 1,8% ou mesmo 1,6% como está previsto, é seguramente ir no caminho exatamente contrário à retórica que nos é apresentada por este Governo. Por isso, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, ser oposição e ser leal é exatamente isto. É colocar as variáveis que existem, o conhecimento que temos hoje e alertar para aquilo que pode ser o caminho que estamos a começar, se não for invertido. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, dirijo-me novamente ao Sr. Primeiro-Ministro. Não tomar decisões também é uma decisão. E a responsabilidade política é seguramente do Sr. Primeiro-Ministro de ignorar todos os sinais que nos são dados. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora para uma intervenção, a Sra. Deputada Angelique da 13 e a Iniciativa Liberal. Dispõe de 21 minutos e 30 segundos. Também não está obrigada a esgotar.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O Governo apresenta bandeiras liberais nos discursos, aquelas que lhes convém, mas no seu programa apressa-se a criar regimes excepcionais e temporários para continuar a complicar o já martirizado mercado da habitação. Proprietários e arrendatários querem aquilo que o Governo pede para si próprio: simplificação, clareza e estabilidade. Mas não é isso que vão ter. Não há uma única referência à injustiça social imposta aos contratos de arrendamento congelados. Não cabe aos senhorios assegurar o apoio social que o inquilino possa necessitar e, perante uma carência temporária, deve ser o Estado a assegurar políticas sociais de habitação que funcionem. O programa do Governo fala em apoiar arrendatários em situações de vulnerabilidade e faz de conta que este regime de rendas congeladas não é cego, não é injusto e não precisa de ser encarado e resolvido com o Estado a assumir as suas responsabilidades de uma vez por todas. Portugal precisa de reformas, Sr. Primeiro-Ministro, e neste caso o Governo precisa de acabar com um sistema esquizofrénico em que, por um lado, nos pagam valores praticamente irrisórios e garantidos, alguns sem que necessitem de apoios sociais, e outros pagam valores inflacionados pela pouca oferta existente. A reforma do Estado é muito mais do que digitalização. É também acabar com injustiças como esta. Criam-se remendos burocráticos com regimes de compensação que tardam a chegar, através de sistemas informáticos no IRU que não funcionam, quando deveria ser claro que cabe ao Estado essa função e unicamente para os arrendatários que realmente precisam. Já que o Governo se quis inspirar nas ideias da Iniciativa Liberal, que tenha a coragem de, num mercado de arrendamento, libertar aqueles que estão limitados pelo poder de um Estado que não cumpre as suas funções. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem um pedido de esclarecimento. Tenho um pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Marco Claudino, PSD, 2 minutos, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Nós ouvimos falar de habitação como se tivéssemos um dia hoje diferente, e que não é, relativamente àquilo que aconteceu há um ano atrás. Há um ano atrás, quando nós chegámos ao Governo, quando esta coligação chegou ao Governo, tinha, sim, problemas muito graves ao nível do acesso à habitação. Os jovens não tinham condições para adquirir a habitação, as famílias não tinham condições para arrendar as suas casas. É um problema que não se resolve de um dia para o outro. É um problema que não se resolve com uma varinha mágica. Mas é algo que é absolutamente indiscutível. Este Governo fez, nestes 11 meses, seguramente muito mais para o acesso à habitação em Portugal do que o Governo anterior fez nos 8 anos e meio em que esteve. E quero perguntar à Sra. Deputada o seguinte: teve a oportunidade de assistir àquilo que foi as medidas concretas de acesso à habitação que já hoje foram aqui referidas, como a isenção do IMT, como a isenção do IMI, como a garantia pública e com resultados visíveis, como aqui já foram referidos, com mais de 42 mil jovens da classe média que adquiriram habitação que de outra forma não teriam? Mas digo mais, tenho a oportunidade também de olhar para o programa do Governo, naquilo que são as medidas concretas para o acesso ao arrendamento, aquilo que são as medidas concretas para que nós, em Portugal, possamos de uma vez por todas conseguir ultrapassar esta chaga que é a falta de habitação para os portugueses. E, portanto, Senhora Deputada, caros e caras colegas, aquilo que se pede nesta e noutras áreas é que deixem, de facto, o Governo trabalhar, deixem executar o seu programa e daqui a 4 anos avaliar. E, portanto, Senhora Deputada, como pergunta fácil, viu ou não viu as medidas que aqui estão no programa do Governo e se concorda com o seu colega Mário Muri Lopes, em que aqui também fomos ao encontro daquilo que a Iniciativa Liberal e que os outros partidos têm, que é resolver o problema de Portugal, da falta de habitação. Só.
Senhora Deputada Angélica da Teresa, faz favor, 2 minutos para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu acho que quem não ouviu a minha intervenção foi o Sr. Deputado, porque eu falei do mercado de arrendamento e o senhor falou das soluções que o Governo trouxe, nomeadamente na questão da procura, o que vai aquecer ainda mais o mercado e dificultar a vida às pessoas. Portanto, o senhor Deputado tem que estar mais atento no plenário para ouvir as intervenções dos seus colegas. Muito obrigada.
Obrigado. para uma intervenção. Dou a palavra à Sra. Deputada Filipa Pinto, do Livre. Dispõe de 15 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. A cultura está sob ataque. Em apresentações de livros, em espetáculos em que atores e atrizes de teatro têm sido alvos de perseguição de grupos neofascistas, são apenas alguns exemplos. E não é por acaso. É a cultura que inquieta, que transforma e que questiona. Silenciar este setor é dar asas ao discurso de ódio. Por isso, é um setor essencial para o nosso investimento e atenção. Mas, ao invés disso, o Governo desvaloriza o que se tem estado a passar. O Sr. Primeiro-Ministro ficou, infelizmente, em silêncio durante todos estes dias até agora. E tem agora uma oportunidade para falar e condenar estes ataques. Não basta a cultura estar incluída no Ministério Tutti Frutti da Juventude e Desporto. Isto revela claramente que a cultura não está nas prioridades do Governo. Aliás, nesta matéria, a AD não traz nenhuma ideia nova. Se não, vejamos. Aumentar até 2028 50% a dotação do Orçamento do Estado para a cultura é manifestamente pouco para quem diz que se preocupa com a identidade, os valores e a cultura portuguesa. Ao pouco investimento público na cultura, junta-se a grande prioridade do Governo, o mecenato cultural. Os privados que paguem a cultura reforçam-no duas vezes quando dizem que querem estimular o investimento privado na cultura. E sobre o estatuto dos profissionais da cultura? Não temos nada. E o cinema e o audiovisual? É merchandising. O programa de financiamento à indústria do audiovisual e do cinema, já apresentado, liga o cinema ao turismo de Portugal e o reforço do posicionamento do país enquanto destino turístico. O cinema não deve contribuir apenas para o turismo. A cultura não é merchandising. Sobre o Instituto para o Cinema e Audiovisual, sobre a Cinemateca e os seus arquivos, sobre os arquivos da RTP, este Governo não nos dá uma palavra. Isto não é preservar a cultura e o cinema português. É vendê-la ao desbarato. O Governo diz também que quer continuar o trabalho relativo aos programas de celebração de datas com elevado significado histórico nacional. A questão central é sempre de que datas estamos a falar. O mesmo Governo que não celebrou o 1º de maio e que tentou silenciar Abril, diz agora que quer celebrar datas com elevado significado histórico nacional. Vemos aqui uma aproximação preocupante e clara à extrema-direita. A cultura merece mais. Os profissionais da cultura merecem mais. O país merece mais. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português. Dispõe 12 minutos.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, este programa é um rol de malfeitorias contra os trabalhadores, contra os reformados, contra os serviços públicos, contra o Serviço Nacional de Saúde, contra a escola pública, contra...